E a Câmara, vários deputados parlamentares acompanhavam os desdobramentos de protestos indígenas lá na região de Santarém, no Pará, contra a inclusão de hidrovias, inclusive a hidrovia do Tapajós, hidrovia também do Rio Madeira e do Rio Tocantins, no programa de desestatização. Esses protestos já vinham acontecendo há cerca de um mês de protestos indígenas nessa região. Chegou a ter a ver ali a ocupação de um porto da multinacional Cargill, ali na região de Santarém, e depois de muitos protestos dos indígenas que consideram que não tinham sido ouvidos sobre os possíveis impactos, especialmente nos rios da região, que são considerados essenciais para a subsistência desses povos. Depois de vários protestos, ontem, no fim do dia, o governo anunciou a revogação do decreto presidencial que permitia a inclusão, então, dessas três hidrovias, dos rios Madeira, Tocantins e Tapajós, no programa de desestatização. Esse programa, então, permitiria a concessão dessas hidrovias para a iniciativa privada. Bom, como eu disse, esse era um assunto que vinha sendo acompanhado e que está sendo acompanhado por parlamentares de vários partidos, inclusive que estavam ali acompanhando a questão dos protestos indígenas, e por isso a gente convidou aqui para conversar com a gente o deputado Ayrton Faleiro, que é do PT do Pará, ele que inclusive estava à frente de um pedido de uma realização de uma audiência pública na Comissão da Amazônia e dos Povos Originários aqui da Câmara sobre esse assunto. Essa audiência, com a revogação do decreto, ela foi cancelada, mas o deputado está acompanhando, como eu disse, esse assunto desde o início e por isso está com a gente ao vivo aqui para poder falar um pouco mais sobre esse tema e como é que ficam as negociações daqui para frente em relação a essa questão de concessão de hidrovias na Amazônia. Deputado Ayrton Faleiro, muito bom dia. Obrigado por ter aceito o nosso convite, está ao vivo aqui com a gente no painel eletrônico.
Bom dia aos nossos ouvintes, nossos telespectadores. Bom, primeiro esclarecer de que essa audiência pública, né, foi assinado o requerimento por mim, a deputada Célia Chacriabá, ela nasceu de uma estadia nossa lá em Santarém durante o acampamento na Cargill, e nós achamos por bem trazer o tema para o centro também do Congresso, né, para dar volume e também permitir que o Congresso se apropriasse de tudo que está acontecendo, mas trazer para a audiência também representação do governo e da sociedade civil, né? Bom, diante dessa iniciativa, nós tivemos uma revogação do decreto ontem, então a audiência acabou sendo cancelada, mas nós não cancelamos o encontro com os indígenas. Eles vão estar conosco 10 horas na sala da comissão da CEPOVOS, inclusive pediram uma coletiva, uma entrevista que eles querem dar também para a imprensa, para tratar do assunto. Mas o movimento foi muito bonito. Eu moro em Santarém, eu sou vice-presidente da Frente Parlamentar Indígena, eu sou vice-presidente da Comissão dos Povos Originais da Amazônia e Populações Tradicionais, e acompanhei desde o início, junto com outros colegas parlamentares, que foram solidários também aos povos indígenas, que tiveram lá, ou agir aqui a nível de Brasília, né, para que as negociações acontecessem. Teve momentos tensos, momentos difíceis, né, mas graças a Deus, ontem o presidente Lula, com a sua sensibilidade que tem, né, e até com compromisso com os povos indígenas, ele revogou o decreto, e agora a turma está na fase de comemoração, né, e cuidar agora de tocar a vida em frente. Mas é importante, talvez, esclarecer, né, o que motivou tanta mobilização.
Exato.
E tanta preocupação.
Era exatamente isso que eu ia perguntar para o senhor, porque quando o governo, lá em agosto do ano passado, publicou, né, houve esse decreto do presidente Lula, incluindo essas três hidrovias, Tapajós, Rio Madeira e Tocantins, no programa de desestatização, houve ali, desde então, já havia protestos dos povos indígenas da região, inclusive na COP30, em Belém, povos indígenas protestando também em relação a essa concessão para a iniciativa privada. A concessão, é bom esclarecer, né, deputado Ayrton Faleiro, não tinha acontecido ainda. Era a inclusão dessas hidrovias nesse programa, então, quer dizer, abrindo a possibilidade da concessão à iniciativa privada dessas hidrovias. A justificativa para o decreto é para poder, entre outros motivos, facilitar a passagem de barcas de grãos e escoamento de produção agrícola ali por essas hidrovias, que são consideradas importantes para o escoamento da produção agrícola. Mas ela traz também, e aí era a preocupação dos indígenas, também reflexos ambientais e sociais. E aí eu queria que o senhor pudesse explicar, então, por que que os povos indígenas lá da região, principalmente a região do senhor de Santarém, protestavam contra esse decreto e exigiam a revogação dele?
Na verdade, são duas peças, né? O decreto que desestatiza os rios, né? Ou seja, permite a concessão para a iniciativa privada trabalhar as hidrovias, e o outro era o edital para permitir logo, agora de imediato, a dragagem do rio. Né? O movimento era contra as duas coisas, né? Tanto a privatização do rio, né, e passar para a iniciativa privada, como também a dragagem. Né?
E a dragagem do rio Tapajós, né, deputado? A gente está falando, né, do rio Tapajós.
No caso do rio Tapajós.
Tá.
Mas com a concessão, ninguém sabe se os outros também iam passar por dragagem ou não, né? Mas vejamos nós. Talvez o governo, que tem que pensar em todos, né? Teve uma visão meio simplista no início, né? Diga, vamos achar uma solução para resolver esse transporte de grãos do centro-oeste brasileiro, que vem ou vem para o Porto da Caju em Santarém, pela rodovia, ou vem pela rodovia até Meritituba, no município de Itaituba, e de lá embarca para Barcarena. Inclusive, nem para em Santarém, passa direto, né? Só que essa medida da dragagem, da concessão, ela, na minha avaliação, e isso os indígenas reclamaram, além de não ter sido feita a consulta, em que pese ela ainda, você falou certo, ela apenas, o decreto apenas autoriza, isso ia abrir processo de licitação das empresas que iam concorrer, mesmo o edital também teria que ter um processo licitatório. Mas o pessoal também se antecipou, porque com o decreto tudo ficava, digamos assim, mais fácil para a iniciativa privada ou então o edital para dragagem de imediato, né? Então eles se anteciparam para manifestar a discordância já na COP30, teve uma primeira conversa, né, e depois as coisas continuaram andando e eles se mobilizaram, porque na avaliação dos povos indígenas e também da comunidade científica, a dragagem do rio Tapajós, digamos assim, para resolver o problema do transporte de grãos, você resolve de um segmento, para você impacta outro segmento. O rio Tapajós é muito habitado, todas as margens dele é habitado por povos indígenas e populações tradicionais, né, que sobrevivem daquele rio, da pesca. Ali tem reservas extrativistas, ali tem área indígena da caça, eles sobrevivem àquele rio e à vida deles. E, além do mais, a dragagem poderia mover mercúrios que estão ali de anos e anos já do tempo da mineração, né? Enfim, prejudicar toda a saúde deles e da população em geral que consome o peixe, né? E, além do mais, né, não se fez debate de consulta, não se fez os estudos necessários. E eu acho que a coisa mais certa para o momento foi cancelar o decreto e suspender essa dragagem, porque agora tem mais tempo também para conversar sobre o conjunto da obra, né? Mas o grande prejudicado dali seria os povos indígenas, as populações tradicionais, inclusive para a economia de Santarém também não era muito inteligente, porque o pessoal que produz grão ali no Planalto Santareno, ele não ia, daqui a pouco o Porto da Caju se tornava inviável, e ia ter que levar lá para Miritituba os seus grãos para embarcar lá, para passar direto. Então, digamos, parabéns ao presidente Lula, que ouviu os clamores da comunidade científica, das populações, e nós também. Eu estive intermediando as negociações junto com outros colegas, eu e a Célia estivemos lá também, né? E hoje nós íamos fazer essa audiência conjunta e vamos fazer a recepção conjunta junto com os colegas aqui dos povos indígenas, primeiro para comemorar junto, né? Mas para dizer como é importante a sociedade se mobilizar, se organizar, também para alertar o governo, porque às vezes o governo quer resolver um problema criando outro problema, né? E agora, com certeza, vai ter um debate mais demorado, mais calmo, com mais tranquilidade, né? E, se necessário, com estudos, com consultas, qualquer iniciativa que queira se tomar em torno ali, dessa economia do Rio Tapajós. Eu acho que a medida foi, assim, muito bem aceita pelos povos indígenas. Eu tenho contato direto com eles, ajudei marcar muitas audiências, né, e tive muito presente, até porque eu moro lá, na busca destas soluções. E a solução acho que foi a mais acertada.
Deputado Ayrton Faleiro, como o senhor falou, né, o governo estava tentando aí resolver uma questão do transporte de grãos, principalmente ali do Centro-Oeste para esse porto ali em Santarém da Cargill, outros portos da região. A gente está falando aí em milhões de toneladas de soja, de milho que são escoados por esse porto. Houve até ali a questão da ocupação do terminal portuário da Cargill no fim de semana. Isso gerou até uma tensão maior nesses protestos dos povos indígenas contra a questão da concessão à iniciativa privada dessas hidrovias. Houve inclusive notas de associações de produtores, da própria Frente Parlamentar da Agropecuária aqui no Congresso, condenando esse tipo de ocupação de instalações privadas. Mas como que fica esse diálogo a partir de agora, deputado? Como o senhor falou, os povos indígenas, até pelo impacto ali desse processo, porque esse processo poderia levar a vida deles, os povos indígenas estão comemorando nesse momento a decisão da revogação do decreto presidencial. Mas como fica o diálogo com o outro lado da parte da produção agrícola, dos produtores rurais que contavam com mais essa via de escoamento pelos rios Madeira, Tapajós e Tocantins para a questão dos grãos e o escoamento pelos portos ali do norte do país? Como que fica agora na avaliação do senhor esse diálogo com os produtores?
Não, veja só, eu sou daqueles que acha que uma economia não pode ser em detrimento da outra economia. Se nós tornarmos o Rio Tapajós, o seu principal objetivo é ser uma hidrovia para grandes embarcações, com grandes intervenções de dragagem, nós vamos estar complicando a vida de quem são os verdadeiros donos daquilo ali, populações indígenas e tradicionais que vivem, que tiram dali seu sustento, né? Que faz, que preserva aquele bioma, que preserva aquele ambiente, né? Em detrimento de resolver o problema de uma economia, né? O transporte da soja pode ser feito, por exemplo, pode duplicar a BR-163, é uma saída. Ainda tem o debate da ferrovia, que também é polêmico, mas é um outro caminho, né? E é bom que se diga que durante o inverno, né, o Rio Tapajós é navegável e eles fazem uso do Rio Tapajós para embarcar em Miritituba os grãos e para conduzir no maior porto, que é no estado do Pará, em Barcarena, para depois ir para o exterior. Então, é um período do ano que está em debate. Só que esse período do ano, claro, para quem transporta produtos também é importante, mas nós não podemos desequilibrar as coisas. O governo é um governo amplo, de composição ampla. Você tem uma Sônia Guajajara, ministra dos povos indígenas, mas você tem ministro dos transportes, você tem ministro de portos e aeroportos, você tem ministro de partido A, partido B. O que não falta no governo do presidente Lula é a possibilidade de dialogar com o conjunto dos setores. Nesse momento, o setor da economia local, eu vou falar assim, era o que estava sendo prejudicado. E esse setor se manifestou, esse setor escolheu a Cargill porque é a simbologia das multinacionais que são as grandes beneficiadas com a compra da nossa soja, do nosso milho, né, e que são as grandes interessadas também na dragagem do rio e na privatização do rio. Então, não há qualquer risco de não permanecer o diálogo. Mas o problema é que o decreto e o edital da dragagem vieram de forma muito rápida, sem conversar, sem os estudos necessários. Agora, com a revogação do decreto e a suspensão da dragagem, teremos o tempo necessário para tudo, para conversar com diversos segmentos, para fazer os estudos necessários, para ouvir o que já se tem de estudo sobre os impactos e para fazer as consultas que a legislação exige. Então, por isso que eu digo, a medida mais acertada foi a revogação do decreto. Parabéns ao governo do presidente Lula que teve essa sensibilidade.
Tá ok, então vou agradecer muitíssimo ao deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, que é da região de Santarém, vice-presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas e da Comissão da Amazônia e dos Povos Originários, que participou ali ativamente acompanhando todo esse caso em relação à concessão das hidrovias dos rios Tapajós, Madeira e Tocantins, agora concessão que parou isso. Todo esse processo com a revogação do decreto presidencial que permitia a inclusão dessas hidrovias no plano de desestatização, agora volta ali ao início, a uma nova frente de diálogo a partir da revogação do decreto. Deputado Ayrton Faleiro, mais uma vez, obrigada aqui pela participação e por trazer aqui para a gente as informações diretamente da região aí de Santarém. Obrigada.
Olha, eu que agradeço e convido vocês para 10 horas na CEPOVS para recepcionarmos as lideranças indígenas.
Obrigada. Vai estar aqui no radar da nossa equipe de reportagem, seja da Rádio Câmara, da TV Câmara, da Agência Câmara de Notícias ou das redes sociais da Câmara, certamente.